Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Seja bem-vindo a Usanças mais uma vez, cá estamos nós, como é normal todas as semanas, sempre que é possível, para lhe fazer companhia neste pedacinho de tempo que acaba por falar de nós, da nossa cultura, daquilo que nos envolve e, sobretudo, daquilo que nos interessa saber. E o que nos interessa saber hoje estende-se até Malanje, Angola, 1959, onde nasceu um português que regressa a Portugal, ao nosso país de origem, e se dedica às artes plásticas. Dedicação essa que já tem uns anos e que nós vamos ficar a saber como é que isto tudo aconteceu, embora seja um convidado repetente, mas é sempre bom lembrar as coisas boas. E ele diz o seguinte, é um homem: os meus trabalhos não partem de estudo prévio e elaborado. Vão sendo compostos, camada após camada, seguindo o fluir das ideias. O meu trabalho é livre e espontâneo, tal como eu. Está apresentado o nosso convidado, Henrique de Valle. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia.
Já se passaram os tempos, uns meses, algumas primaveras em que estiveste por aqui, e que é sempre um gosto receber-te, porque de certeza trazes coisas novas. Recordo-me que da última vez que cá estiveste tinhas adotado um traço diferente, embora o teu traço esteja sempre lá, claro, mas o que passas para a tela é um bocadinho diferente, era um bocadinho diferente. Ainda se mantém essa...
Mantém, a pessoa está sempre na pesquisa, não é?
Claro.
Embora, como disseste, as características
estão lá.
São estão pessoais lá. E identificam-se a priori.
Claro, tem de ser. Convém.
De vez em quando faço uns desvios a tentar outras...
Que é normal,
não é? Ou outra paleta, ou outro suporte, mas... pinto sempre com essa espontaneidade.
Vai sempre ao original.
É.
A tua técnica é, salvo erro, acrílico?
É, normalmente é acrílico.
Muito bem.
É, também aguarela ou,
sim.
ou desenho.
Mas
só.
Mas o que fazes mais é acrílico.
É
difícil pintar com acrílico?
Não, é coisa mais
qualquer
fácil.
Qualquer pessoa
pode pintar, sim. Até acho que há muita gente que, por curiosidade, por iniciativa própria, vai até aos chineses e compra acrílico, porque é uma técnica à base da água.
Sim.
Não é preciso, como era com óleo, terbentina.
Grandes cuidados, não é?
É.
E muito saber.
É.
A idade é importante na aprendizagem da pintura. A pintura aprende, certo?
Aprende-se como tudo na vida, não é? Como a tua profissão.
Exatamente.
Ganhas outros calos, nós também.
Uhum.
Quer dizer, está
então
sempre a aprender.
Então imagina que eu, com esta idade que tenho, muito jovem, me dedico à pintura a partir de agora. Achas isso possível?
É possível, claro que é possível. Eu dei para professores a ação de formação, mais que uma até, e eu dizia assim, como se as pessoas escrevem, porque não podem desenhar e pintar, porque o grafismo, a letra, os algarismos são desenhos e cada um identifica-se com a sua própria caligrafia.
Exatamente.
Portanto, é tudo uma questão de iniciar.
E depois a persistência, não é?
Claro, é
como
evidente.
Como é em tudo. Só se aprende a dançar, não é? E por aí fora, íamos por aí com força de exemplos. Olho às vezes para as tuas pinturas, tenho a sorte de possuir algumas, e reparo que ali notas a África, sim.
Pois, eu não faço questão disso,
mas
não é?
Mas é instintivo, quase, não é?
Instintivo, eu vim com 15 anos... De miúdo, perdido e achado, era sempre a desenhar. A mãe, o pai, a avó: "Oh, rapaz, vai jogar a bola, vai..." Não, dizia: "Vai jogar a bola." O pai contrariava-me um bocadinho, achava que eu gastava materiais que eram necessários para a escola.
Percebo.
Outros tempos. E portanto foi sempre assim. Claro, já tinha, copiava desenhos de Walt Disney, ou paisagens que vinham nos livros, etc. E, portanto, foi sempre assim desde miúdo.
Perante essa capacidade da expressão toda, a família, principalmente o pai e a mãe, o que é que aceitaram bem a tua vertente,
olha,
artística?
A mãe sempre aceitou,
claro.
São mães.
A mãe
aceita tudo. O pai, quer dizer, quando eu fiz um curso agrícola, trabalhei,
sim,
no cadastro da vinha.
Passaste
dos vinhos verdes. Passei.
Também.
O engenheiro Laranjo daqui era o meu chefe, no
bem.
Porto, da Comissão de Viticultura. E, portanto, o pai disse assim, então, porque é que não vais? Porque o pai tinha uma fazenda em Angola, em Malanje, na Baixa de Cassange. E então, o pai, depois do segundo ciclo, pôs-me na escola industrial,
uhum,
a tirar já a agricultura. E eu já vim de lá com o equivalente aqui ao oitavo ano.
Uhum.
Quando então terminei o equivalente ao 12º, que era um propedêutico,
sim,
que
sim,
se fazia, fui trabalhar. Fui convidado para ir trabalhar para a Comissão de Viticultura. Anos mais tarde, fiz o ad hoc às Belas Artes, reprovei por causa do português, que era eliminatório, era feito com o exame de português. Mas ingressei na Cooperativa Árvore, que se fazia também um ad hoc.
Grande mas, escola, não é?
É. E
responsável por muitos dos artistas que temos aí na praça.
E agora, vais viver de quê? Vais não sei o quê? Porquê é que não completas? Só quando eu ganhei um prémio em Coimbra, do Governo Civil e não sei o quê, ganhei o primeiro prémio, que eles moravam em Gouveia e vieram até lá, uma tia minha trouxe-os até lá. E como as outras pessoas também se dirigiam a ele, parabéns e não sei o quê, só a partir daí é que ele começou a ver.
Tomou consciência. Que era um caminho a seguir.
É.
Achas que a camada jovem hoje tem outras possibilidades de ingressar na área artística, embora ainda haja alguma,
sim,
pronto, algum receio nesse sentido, pela família, pelo menos, não é?
Pois, mas cada vez mais reparo que os pais estão mais receptivos a tudo, desde das artes plásticas a as outras artes.
Sim, sim.
E, portanto, não há aquela... Embora lá no fundo são capazes de pensar, mas normalmente aceitam mais facilmente.
Porque nós temos claro, noção que há muita gente com a minha idade, pelo menos, que não seguiu artes.
Pois.
Porque não era um curso palpável, não é?
Claro, claro.
E depois
claro,
as belas artes...
Aliás, a sociedade tem tendência a cada vez mais. Claro, vai haver sempre trabalho noutras áreas. Mas o Agostinho da Silva evocava isso, não é? Era um bocadinho contra a escolaridade da maneira que ela ainda está hoje.
Claro.
Porque ele dizia que as pessoas deviam fazer, deviam estudar ou fazer ou descobrir só aquilo que gostavam.
E grande opinião, não é?
E cada vez mais isso se verifica.
Claro.
Porque os computadores, as máquinas primeiro e agora os computadores substituem muitas profissões, não é?
Claro.
Portanto, cada vez mais há necessidade das pessoas se encaixarem em sítios que efetivamente acham que devem estar.
Exatamente, isso era o ideal, não é?
Claro.
Isso era o ideal, cada um escolher aquilo que realmente gosta de fazer e que um dia pensou fazer, mas que chegou à conclusão que não pode ser. Acontece. Esta questão do ensino das artes, nota-se nos nossos currículos que está um bocadinho, pronto, acompanha, não é? Vai ao lado.
Não, mas é muito deficitária, as escolas sempre não estão preparadas. Sim. Para isso, sei lá, eu dei sempre ao terceiro ciclo, eram 90 minutos mais 45, cortaram os 45, só passou a ser 90 minutos.
Chegava bem.
Pronto. Sei lá, também na escola primária, e verifiquei os professores, deles, eles têm expressão, têm expressões, mas quase não abordam, a não ser no dia da mãe, o dia do pai, o Natal, o Carnaval. Portanto, porque depois tem um currículo que insiste essencialmente em português e matemática, porque eles são testados para isso. De maneira que está deficitário, claro.
Claro que sim. A criatividade está posta em causa?
É evidente que sim. É evidente que sim.
Isso é que é preocupante, não é?
Porque isto de ensinar, seja ele o que for, é colonizar cabeças. Não sei qual seria o rumo a seguir, mas repara-se que as crianças, até determinada idade, não têm preconceitos e expressam-se livremente.
Claro.
Quando se lhe começa a dar escolaridade, em que se lhe fala, por exemplo, em literatura, em alguns nomes da literatura, ou no caso da pintura, Leonardo da Vinci, entre outros, Picasso e não sei quê, as crianças inibem-se porque acham que não são capazes. Portanto, é o que eu digo, no fundo é colonizar.
Mas acham que não são capazes porque vêem de demasiada, entre aspas, arte.
Pois,
no que vem,
exatamente.
Ou porque não lhes é dada a possibilidade.
Mas
de
em todas as áreas, até mesmo em
própria...
português.
Sim, sim.
Porque
sim,
aquilo que se
podem
expressar,
claro,
livremente. Eu, por exemplo, sou horrível em português, porque nunca fui de fixar coisas, se é com dois S, se é com um C, se é horrível. E portanto tenho, às vezes quero-me expressar através da escrita, mas depois, mesmo, eu sei, o computador corrige os erros, mas interrompe o nosso pensamento. É como na pintura, o nosso pensamento é mais rápido que a ação.
Certo.
E portanto interrompe-nos a criatividade, sem dúvida. E, portanto, isso é um fator inibitório, porque a gente sabe que muita gente já escreveu bem, já pintou bem, já dançou bem, e portanto, isso inibe qualquer ser humano.
De qualquer das formas, produzir, criar, experimentar... essas são as palavras-base para um ensino de sucesso, provavelmente? Achas que
é
sim?
É evidente. Uhum. O que se deve, o que devia ser, era provocar.
Exatamente.
Provocar situações e não debitar só aquilo que já foi feito, aquilo que já foi dito, em todas as áreas, não é? Depois, mais tarde, no nível do ensino superior, aí
é
sim,
diferente,
aí
claro.
Sim, mas até lá devia ser um ensino mais liberal, e provocar situações, deixar escrever com erros, deixar desenhar sem proporções, etc. Porque isso, a técnica, o estarmos a dar técnicas muito académicas, isso é um fator inibitório.
Sim, quanto mais cedo, pior, não é? Sim,
pois, mais quanto mais cedo, pior.
Neste caso,
porque eu tive alunos que me disseram: ai, a professora deve ter Diz que tinha que pegar assim no lápis. Não, não tem que se pegar no lápis de maneira nenhuma, cada um pega como quiser. De recordar que antigamente os que escreviam com esquerda na primária, ouço
eram
dizer,
altamente castigados.
Eram punidos como tal.
Portanto, está tudo dito, né? Já é. Melhoramos aí.
Ah, isso já, em outras coisas.
E se fôssemos ver a outros níveis e eram vistos sim. como alguém que estava...
que tinha uma deficiência.
E numa dimensão diferente e tal.
É.
Isso é engraçado. No entanto, há quem defenda que a sensibilidade é enorme.
Ah, é? Claro, o ser humano é
a
sensível.
A sensibilidade do canhoto é muito mais
talvez,
apurada do que
talvez.
A do destro.
É natural.
Segundo alguns estudos, é engraçado. Por acaso acompanhei isso durante uns tempos, porque tenho uma filha que escreve com a mão esquerda. Uhum. E não faz tudo com a mão esquerda, mas... escrever, cortar, etc., ela pois. Faz. E preocupei-me em saber, já me tinha preocupado antes por causa precisamente do ensino. Mas é curioso, há muitos pintores que pintam com a esquerda.
Olha, eu não conheço ninguém, curiosamente, também. Mas
surgiu-me
há de certeza.
Agora, surgiu-me agora esta
há de
pergunta,
certeza, não é?
Mas também
mas
não conheço nenhum realmente.
Não conheço
engraçado.
Nenhum assim. É claro que conheço um vasto número de autores, mas não sei.
Também não sabes se pintam com a esquerda ou com a direita, não é?
Não sei.
E é que está a diferença. Bienal de Arte. Objetivo da Bienal de Arte.
Olha, o objetivo da Bienal de Arte é mostrar...
Em primeiro lugar.
O que é que se está a fazer.
O que é que a gente anda a fazer.
É. Tendências mais recentes, não é? Neste momento não faço sim parte da Bienal da Arte de Cerveira.
Já
fiz durante vários anos.
Muito bem.
Mas pronto.
Nem tens trabalhos teus expostos?
Este ano não há Bienal.
Tá
em
bem.
Cerveira.
Tá bem.
Há Bienal de Gaia.
Ah, de Gaia,
de
pois
Gaia,
eu estava a confundir também.
Em que fui representado, ainda estou. Há alguns polos, nomeadamente aqui em Viana, na estação de Viana.
Muito bem.
E outros, Passos de Ferreira, etc.
Novos valores. Têm aparecido muitos?
Ah, aparecem. É claro que às vezes denota-se que há um certo revivalismo. Porque isto, sei lá, houve quem dissesse, não sei quem foi, que... Na história da arte só há antes de Picasso e depois de Picasso. Quer dizer, o Picasso matou tudo.
Claro.
Portanto, acabou com o classicismo e descobriu o modernismo todo. De maneira que eu não posso dizer que sou um inovador, não sou, certamente. Tenho a minha expressão, identifica-se como tal, mas... a gente anda sempre porque, pois, lá está mesmo assim, quando a gente segue uma carreira pesquisa. Eu fui ávido por exposições de arte, por museus e isso fica cá tudo
que sim.
E por mais que a gente queira, não consegue fugir porque normalmente é assim. Olha, a tua pintura ou não sei o quê tem a ver com o Zé Rodrigues, com o Arthur Boal, com outros, com o Júlio Pomar, sei lá, o Cargaleiro, por exemplo.
Sim.
Ou há quem diga que ele tem muito a ver com a Vieira da Silva, e tem, de certa forma, mas a Vieira da Silva também assumia que teve muito a ver com o Paul Klee. Portanto, é difícil. Mas há sempre. Há uma identidade.
Existe sempre.
Há uma
é?
Identidade sempre. Porque o ideal é a gente. Tu vês uma pintura, não precisas de ver a assinatura para saber de quem é.
Claro. Era o que estávamos a falar há bocado. Tu podes desviar o que tu quiseres, o teu traço. Há qualquer coisa ali que nos leva à tua pintura, à tua, ao teu traço original,
é claro,
não é?
É claro.
Que esse é que guia. É curioso que falaste aqui no James, não falaste no James Hidalgo,
não.
Eu é que estou a falar.
É.
Artur Boal, Júlio Pomar. Olha, conheci o James Hidalgo.
Certo,
e
também.
E conheci o Júlio Pomar na Bienal de Cerveira. Num almoço.
Ai,
é verdade, não. Já vai há muitos anos.
Pois.
O Artur Boal não conheci.
Também veio à Bienal de Cerveira.
Se calhar vi, mas não conhecia. E curiosamente eu pertenço à associação que tem o nome dele. Que está sediada em Lisboa, não é?
Certo.
E tenho acompanhado algumas exposições que se fazem no nome dele,
pois.
Mas não tenho estado muito presente ultimamente porque também não tenho dado. Agora, há aqui uma curiosidade nestes nomes. Por exemplo, o Jaime Isidoro foi o criador de um cartaz de Viena.
Pois, não conheço, mas...
Fez um trabalho também para as festas da minha dela. Era tão engraçado pegar nestes pintores, que já cá não estão.
Pois, claro.
E que vão ficando apenas no papel que os identificou, não é?
Uhum.
Aquele cartaz, aquele desenho, são uns desenhos engraçados. E por que não reavivar a memória às pessoas, que às vezes é preciso sacudir um bocadinho.
Claro.
Porque as pessoas não podem passar. É isto que por vezes incomoda-me um pouco, que as pessoas passem pela nossa vida apenas. Quer dizer, passou, pintou umas coisas e tal, e pronto.
Pois,
fica arrumado de certa maneira.
Isso não acontece.
É na literatura, é na pintura.
Pois,
eu estou a falar em termos de... esta questão dos cartazes, mesmo em Viana, na minha dela, com certeza que ele fez uns bonecos.
Tu, claro.
Isto, o Jaime Isidoro é o que conheço.
Claro.
Que conheço trabalhos dele. Fez uns bonecos. Era engraçado... criar qualquer coisa que chamasse a atenção às pessoas,
pois.
Que já tivemos essas pessoas em Viana fazer coisas para nós e que nós estamos muito agradecidas.
Claro.
Não é verdade? Sim, senhor. Ora, já falámos da África, já falámos da criatividade destes três pintores, de ti principalmente, e vamos continuar a falar porque daqui a pouco também vamos fazer um pequeno intervalo para ouvirmos a música que tu trouxeste. Mas, entretanto, eu pergunto-te, o que estás a pintar agora, se é possível saber?
Olha, estou a pintar...
Apenas?
Apenas.
Com algum objetivo?
Não.
Objetivo de exposição?
Atenção. Não necessariamente. Bem, quando é... há dois tipos de situações. Um é quando participamos num certame, por
Sim.
exemplo, numa bienal... em que nos é solicitado um tema, é-nos dito um tema, e depois a pessoa
funciona,
corresponde,
sim, não
pode
sabia.
Funcionar,
engraçado.
Pode funcionar. Por exemplo, tenho uma exposição individual inserida na Bienal de Gaia, na fábrica de fiação, em Lever, que é sobre os sem-abrigo, porque a Bienal de Gaia é uma bienal de causas instituída por o Agostinho e portanto ele foi à minha casa, ele e a Hilda,
a quem mandamos um abraço especial.
Sim, senhor.
Ela já está em casa.
Já é ótimo, é ótimo.
Felizmente.
É. E então eu tinha lá umas telhas que uma amiga minha me deu, umas telhas velhas, centenárias, daquelas artesanais que são
Sim,
feitas
que é só
na
uma...
perna.
Sim.
É. E ele então disse, olha, boa ideia, as telhas o que é que vais fazer? Não sei, Agostinho, já fiz meia dúzia delas, mas não sei. Então vais fazer para a Bienal de Gaia, que és convidado a fazer uma exposição individual, e vais fazer sobre os sem-abrigo. Portanto, nesses casos, obedece a uma temática. Ou então, quando uma galeria ou um espaço público nos convida a fazer uma individual, normalmente a gente dá-lhe um título, a não ser que seja uma retrospectiva, mas a gente dá-lhe um título.
Claro.
E depois obedece mais ou menos esse título.
Que bem, a ideia está ali.
A ideia está ali,
é?
Pois há muitas maneiras de explorar.
Claro, claro que sim. E ideias com certeza não faltam.
Pois não.
O artista é assim, versátil, não é?
Claro.
Há muita dimensão no pensamento artístico e depois passar isso para o papel, para quem consegue e tem essa possibilidade, como é o vosso caso, é fantástico, não é?
Claro.
É engraçado. Entretanto, como tinha dito, vamos passar a ouvir a música que tu trouxeste e voltamos a conversar já de seguida,
muito
certo?
Bem.
Até já.
É pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tica pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. Viga é o vão, festa da gomieira. É a chuva chovendo, é conversa a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mar. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô um pouco ligando.
Usanças.
Só agora está na nossa companhia. Quero dizer-lhe que estamos com Henrique Duval, pintor, um homem multifacetado, já fez imensas coisas na vida. Entre elas, já se dedicou a trabalhar com o vinho verde. Neste momento, pinta e está em algumas exposições que pode, com certeza, visitar. Retomando a nossa conversa depois desta música agradabilíssima, diz-me o seguinte: voltavas à África?
Voltava. Estive lá ou em 2006 ou 2008, não me lembro, porque também fui ao Brasil numa dessas datas, e ao Rio de Janeiro.
Para não perder as cores.
É, e portanto foi. Claro, não saí de Luanda. não conseguir a Malanje. O meu primo disse, olha, vamos às 4 da manhã, metemos na viagem. Mas ele tinha-me dito para guardar os passaportes em casa, para não nos roubarem os passaportes, fui eu e o meu irmão.
Continua a situação a ser difícil,
presumo. Eu acho que sim. E para darmos com uma fotocópia. E estávamos já a mais de 100 km de Luanda, direção a Malanje, põem umas barreiras na estrada, toca mandar toda a gente para um parque, zito, que lá estava. Olha, uma pouca vergonha. Eu disse ao Fernando, ao meu primo, é melhor dar gasosa. Dar dinheiro lá é gasosa. É melhor dar gasosa. Dá-lhe 50 dólares ou coisa. Não, não, não e não. Eu vou buscar os passaportes, mínimo onde ele está. Disse-lhe, olha, eu e o meu irmão ficamos ali até às 4 ou 5 da tarde. Assistimos a tudo. Toda aquela gente que punham no parque, eles depois vinham com o punho fechado, com a nota, e toca a dar à polícia. Era um homem e uma mulher.
Toda a gente dava,
ninguém lá ficou. Quando o meu primo chegou com os passaportes, só estava eu, o meu irmão, a polícia mulher e a polícia homem. Mas eu sentei-me lá e levava sempre um bloco para desenhar, para pintar com os pastéis. E o homem veio à minha beira. Ah, também pintas? Pinto, pois. É a minha filha. Minha filha está a estudar artes. Ah, muito bem. E tu gostas desta pintura? Gosta? Toma lá para ti. Toma lá para a tua colega. E dei um desenho a cada um. Passado um bocado, eles traziam uma arca. Tem lá uma casa que era das estradas, já sem janelas nem nada. Traziam duas arcas, uma com bebidas, outra com comida, sei lá, o milho assado, a mandioca, etc. E então eles chamam-nos. Lá fomos, lá estivemos a beber cerveja e a comer.
Petiscos.
E pronto. E o meu primo trouxe os passaportes. Sim, senhor, está tudo bem. Mas já não dava para ir para Malanje, porque são 300 quilómetros e chegaríamos de noite. A estrada horrível.
Pois.
De maneira que voltámos outra vez para Luanda e de Luanda não saímos.
O que se esperaria era que Angola, por exemplo, estivesse já numa situação muito mais além do que o que está mesmo a nível de...
Não vai estar.
Não vai estar?
Não conheço. Não sei se tu conheces.
Não,
algum
não conheço,
país
tenho
africano.
Muita pena, tenho muita pena, gostaria.
Eu vou-se falar na Namíbia.
Sim.
Que é ligeiramente melhor. As pessoas
mas
até vão para lá.
Dizer é que realmente
não há nenhum país africano. Eu vejo reportagens de vários. É tudo igual. É tudo uma desgraça. É tudo corrupção. É tudo assim. Portanto, em Angola não se faz nada. Nada, nada, nada. Sem dar gasosa. Nada, absolutamente nada.
Essa da gasosa está boa.
Nada. Eu mandei ir a cédula daqui para pedir a dupla nacionalidade.
Sim.
Porque tinha a cédula desde criança. E os meus pais, a minha mãe mandou pelo correio. Demorou imenso tempo e a quase todos os dias, a partir da altura, ia aos correios. Tu acreditas que eu tive que dar gasosa para ter acesso ao correio da cédula? E a minha mãe mandou, segundo, por avião, aquelas coisas...
Pois
já
como era exigido,
como
não é?
E para conseguir levantar, tive que dar gasosa, já não sei quantos dólares. É tudo assim. Olha, é horrível. Por exemplo, eu e o meu irmão fizemos lá uma exposição, em Luanda. Arranjámos lá uma galeria.
O teu irmão também pinta?
Pintava. Morreu aos 33 anos.
Ah, desculpa.
É. E então, arranjámos a galeria, arranjámos quem patrocinasse. Era um amigo meu de infância que estava a trabalhar no Ministério da Educação e arranjou-nos um pequeno subsídio do Estado para compra de materiais. E então, a galeria tinha um átrio e nós, eu e o meu irmão, estávamos a pintar nesse átrio. E por cima era uma casa antiga, portuguesa, em que viviam várias pessoas, mas na sala era onde vivia um pintor angolano, luandense. Olha, ele tinha roupa estendida, entre as quais uma t-shirt com o Zé Eduardo dos Santos. E o meu irmão calha na asneira de pegar no pincel e pintou uns cornos ao José Eduardo dos Santos. Pois quer saber que esse pintor vivia na miséria. O quarto de banho era nesse átrio, quase sem porta e sem água. Viviam nessa miséria e ele disse-me que ou eu lhe dava, eu dei-lhe $1,000 para ele, porque ele ameaçou-me que ia fazer queixa do meu irmão à DEFA, que é tipo a nossa judiciária aqui. Tu vê bem,
não é?
Portanto, lá não se pode viver sem subornar. É tudo.
Para além disso, com cuidado, não é?
Olha, a gente vai às compras, foi com o meu primo às compras, e um colega fazia anos, colega de lá. Eu fiz bacalhau com natas e tal, e fomos comprar o vinho. Foi lá uma merceariazinha. Disse, olha, quero vinho, arranja-me vinho Dão, porque dali, de Visão. Ah, não tem. Não tem o quê? O que é que não tem? Olha, deu-lhe não sei quantos dólares, aparece um pôr de vinho.
Para
tu pagas as coisas, ainda tens que dar a gasosa.
É incrível, é incrível.
Medicamentos e tudo, na farmácia.
Bem, sem comentários, é melhor, não é?
Não te passa o que eu vi, nos primeiros dias, nos passeios, andava, não cabia um feijão no cu. Porque não vos passa o que é pessoas mortas, não é em todos os sítios, mas um ou outro.
Sim, sim.
Tu não sabes se é morto, não tocas em nada, não sabes se
não
é bêbado, se
é próximo, não é?
É horrível. A maternidade de Luanda,
mesmo em Luanda,
a maternidade exterior cheia de macas ao ar livre, em pleno sol, as partorientes, segundo me disse o meu primo, vão para lá só para ter assistência médica, porque têm que levar tudo, desde roupa da cama, vestuário, tudo, água oxigenada, isto e aquilo, têm que ir comprar ao mercado negro para levar para lá. Isto, por isso é que eles funcionam com clínicas.
Claro.
Quem tem o seu ordenado não vai para o hospital do Estado.
Pois, não vai. Já percebi.
Ou assim como as escolas,
ninguém vai para o oficial.
Ninguém vai para o oficial.
Claro.
Vive tudo assim.
Complicado. A gente, por vezes, precisa saber dessas histórias para dar valor ao que tem, não é?
E vou. Para já é assim. Não se pode, que eu saiba, ir a Angola. Turismo, a não ser que seja um turismo organizado.
Claro, e convém que seja.
Convém, porque não se pode. Ou arranjas lá alguém que te arranja um acompanhante, e de preferência condutor, e que leve uma arma. Não vi, todas as casas, todos os supermercados têm, para além no interior, tem no exterior, na porta de entrada e na porta de saída, tem uma pessoa com arma em punho. Venda de eletrodomésticos, venda de telemóveis, todas as casas, a não ser pequenas merceariazinhas, coisas que não tinha. O resto tem tudo guardas com arma.
É impressionante, nunca imaginei.
E durante o dia houve tom, aqui ou ali, plena baixa de Luanda.
A vida está...
Isso para não falar na eletricidade.
Está a baixo custo, não é? Pois, e depois as outras condições, não é? Que também
tudo,
devem falhar
tudo.
Em certos
Falha
sítios.
Tudo.
Então, há anos, quando eu era criança, ouvia dizer que a África era cá.
Pois.
Fico triste ao saber disso, porque não imaginava, não é um local que eu tenha visitado nunca, mas sempre me fez muita curiosidade.
Não, a África,
gostava
tive em Cabo
mesmo.
Verde.
Isso é diferente,
é? Totalmente diferente. A tranquilidade, a honestidade...
Angola, Moçambique sei lá, Guiné, por aí fora.
Também há
é?
Pobreza em Cabo Verde.
Claro.
Vi meninos
onde não pedem. Onde não há. Isso é a pergunta que se deve fazer,
pois
não é?
Pois é.
Enfim, ninguém muda o mundo, mas podemos contribuir para isso. Claro que em terra alheia ou estamos de acordo com a forma de viver,
claro.
Ou então estamos tramados, não é?
Onde for ter, faz como vês.
É claro, portanto, em Roma se é romano, temos muitos exemplos.
Exato.
De ditados que nos ensinam, pelo menos a aceitar a vida como é o que é, não é? Portanto, é assim, tenho pena, francamente a minha família... Para além de terem estado na guerra colonial, houve outras pessoas da família que viveram lá e sempre falavam que Angola, Moçambique, que eram terras fantásticas.
Ah,
e eu acredito que sim, é lógico, não é? Mas saber disso em pleno século XXI é um bocado preocupante, para não dizer muito.
Vive-se, a questão é
claro
aprender a viver.
Claro,
à maneira deles e pronto.
Pois, exatamente.
Tem que se ter uma pessoa no exército, conhecida, no governo.
Tem que se ter uma pessoa conhecida em todo
tem
lado.
Tem que ser um
é?
Médico conhecido, tem que se ter tudo. E para isso tem que se subornar. Seja com. Por isso é que eles vês altas gamas de automóveis.
Sim.
Tem a ver com negócios. Com negócios. Com importações, com exportações, exportar, eu não sei o que eles exportam, porque eles importam tudo.
Não produzem nada.
Tu vais ao supermercado lá e hoje tens um determinado tipo de detergente, vais lá passado uma semana, já não há aquele detergente. Eles importam açúcar, batata, importam, só não importam a mandioca, o peixe seco.
E pouco mais,
o Alto Palma, por isso é o que têm. O resto importa tudo, não produzem nada, pelo menos quando eu lá estive.
Esperamos melhores dias para toda essa gente que bem merece. Oficinas, tu tens orientado algumas, tanto quanto sei.
Sim.
Estás neste momento a pensar fazer alguma coisa este ano?
Olha,
nesse sentido,
eu dou atualmente uma aula às terças-feiras na Unisénior, em Cerveira. Neste momento até estão a fazer cerâmica. Fazem aí até março desenho, pintura, e depois, quando o tempo melhora, começa-se a fazer cerâmica.
Isso é um protocolo com a Câmara?
É, a Unisénior, quer dizer... A Câmara
qualquer
dá algum apoio.
Pode, qualquer pessoa
pode a partir dos 50 ou 60 anos, pode.
Mesmo que não seja de Cerveira?
Mesmo que não seja de Cerveira.
Muito
já
bem.
Aconteceu.
Uhum.
Já aconteceu de Caminha, de Valença.
É interessante.
Já, até espanhóis.
Engraçado.
Já
essa ligação é sempre
espanhóis.
Muito importante também.
Neste momento até tenho, mas que vivem lá. Uma brasileira... que se radicou lá, comprou lá a casa.
Pois, cada vez há mais pessoas diversas, não é?
Uma holandesa, uma...
Mas isso é bom.
Que tem o parque
mas
de campismo.
Mas isso é bom, não é?
Que é do Alasca. Olha, está mais outra venezuelana. Portanto,
isso é engraçado. Tendo
tudo.
Mas é bom, não é?
É bom, claro.
Há tantas
é
ideias diferentes, tantas experiências diferentes, não é?
Claro, claro.
Que colocadas em conjunto acabam por enriquecer quem cá está, quem faz as coisas. Essa oficina, então, é às terças aqui?
É às terças, das 2 às 5.
Das 2 às 5.
Agora vai terminar.
Sim, por causa do verão.
Claro. Pois, agora,
e depois
final
retoma lá para
junho,
outubro.
Outubro.
Outubro. Outubro, muito bem, é um bom projeto, sim, senhor. Dar oportunidade aos mais velhos.
É isso.
Em experiência.
Não, e o que importa é eles estarem ocupados.
É claro que sim.
É? E essa liberdade é plena,
também.
Não é?
Isso é bom.
Querem
muito bom.
Que. Ah, não sei desenhar. Então, chapas, tiras fotocópia, com papel químico, passas para o papel ou para a tela, ou para o pano, e pintas. Há lá senhoras que pintam panos, por exemplo, que pinta cortina, que pinta garrafões.
Artes decorativas.
Artes decorativas.
Muito bem.
Uns estão a fazer uma coisa, outros. Uns querem aprender mais
pois,
o desenho.
É sempre dada a possibilidade, não é?
É claro.
Depois a pessoa é que escolhe.
Tem que ser. É individualizado.
Claro.
Cada sistema, cada pessoa.
Escolhe o que quer. É liberdade,
claro.
Liberdade de opção, não é?
E há algumas que até sou eu a fazer o desenho.
Desde que
faço
pintem,
o desenho,
né?
E depois pinta. E às vezes ainda é como as crianças, às vezes, porque é por comodidade. Que cor é que eu ponho aqui? Experimenta, como é que eu faço aquela cor? Tudo bem, aliás,
claro. Pois que depois também a técnica está associada, não é?
É claro.
Alguma técnica. Muito bem. Henrique Duval. Foi muito engraçada esta conversa, muito espontânea, com o seu quê de português à mistura do nosso português. Enfim, estamos a lidar com o artista também, não é? Tudo é permitido, entre aspas. Foi um gosto ter-te aqui.
Tão
é
obrigado
sempre.
Pela oportunidade, pelo convite.
De nada, eu é que agradeço. É sempre bom saber como param as modas, mesmo na pintura. E a expressão é realmente uma daquelas coisas que ninguém nos pode tirar, não é?
Não. Essa o pensamento.
É importantíssima. Portanto, espero continuar a encontrar-te aí, sabe Deus onde, com uma exposição. Já vi um quadro teu em Alfândega da Fé.
Ah, sim.
Na Casa
sim.
José Rodrigues.
Sim, sim.
Na Casa
sim.
da Cultura. Portanto, tudo é possível. A gente está
olha,
sempre a
encontrar-se. Olha, ainda estive lá agora na festa de perguntar
das cerejas.
Das cerejas. E fui convidado e estive lá 2 dias. Depois a Ana Maria Pintora, que agora mora em Cerveira, também foi um dia. Foi sexta e sábado e ela foi no domingo. E portanto, tinha lá tintas e barro e não sei o quê.
Deste largas à tua imaginação.
Mas eu não fiz. Eu não fiz. Aquilo era mais atender às crianças.
Ah, muito bem. Sim,
era
sim. É um
para
programa
crianças.
Para as crianças.
É.
É muito engraçado. Portanto, estás a ver, o mundo é pequeno. Isto é uma ervilha.
É claro.
E a gente, a cada curva, lá está. Espero que tenhas muito, muito êxito nas tuas apresentações públicas, que continues a frequentar esses sítios para as oficinas de que estávamos a falar há pouco, com o teu contributo imprescindível, como é lógico. E olha, e felicidade
um
acima de tudo. Gostei muito de te ver, de te ter aqui, de conversar
obrigado.
Contigo. Quanto a nós, já sabe, para a semana esperamos voltar. Fique bem, até para a semana.
Usanças.